Então, finalmente acabou o mistério, né, da Verde Rosa. Falou-se tanta coisa, falou-se até em Pajubá e a Mangueira.
Pajubá, eu não sei nem o que é, nunca nem ouvi falar.
Essa história nem existiu.
Nunca existiu, não sei nem o que é. Inclusive, eu gostaria de aproveitar a audiência aí do programa de vocês para que o autor do enredo se identifique, para poder me apresentar esse enredo, porque o nome é bonito, eu quero saber o resto.
Não, porque é interessante hoje isso, né, Leandro? A quantidade de boatos que surge na internet, a gente vê vira e mexe, surge logo, fantasma, enredo. Outro dia estavam dizendo que o Renascer ia fazer um enredo sobre a Luísa Brunet. Quer dizer, esse povo tem tempo, né?
É, eu acho que o que existe hoje, eu acho que as pessoas estão muito ansiosas, estão muito querendo saber de tudo muito rápido. Eu ainda continuo acreditando que o carnaval é no dia lá e acho que tem que haver algum segredo, tem que haver alguma surpresa, assim. E acho que as pessoas inventam muita coisa, né? Não, às vezes até por falta de paciência de esperar um pouco.
É, com certeza. Você, por sinal, você é a prova viva disso, né? Carnaval é na avenida. Ninguém contava. A gente até, sendo muito sincero, né? A gente até conversava sobre isso antes do carnaval. O trabalho da Mangueira era colocar a escola entre as seis, né? E você acabou ali devagarinho, comendo pelas beiradas, comeu todo mundo.
Colocar a Mangueira entre as seis também. Eu acho que o meu trabalho na Mangueira, eu nunca tive a intenção de ganhar o carnaval, não trabalhei pensando em ganhar o carnaval. Eu acho que o meu trabalho na Mangueira era fazer a Mangueira, produzir um carnaval para a Mangueira do tamanho da Mangueira, fazer um carnaval para a Mangueira que o mangueirense se orgulhasse daquilo que ele estaria apresentando, entendeu? Eu não pensei em momento nenhum em ser campeão, não trabalhei com a expectativa de campeonato, não trabalhei com a expectativa de nada disso, eu trabalhei com a expectativa de fazer um grande desfile e de fazer o melhor carnaval que eu pudesse fazer, entendeu? E aí acabou sendo, o resultado acabou sendo o campeonato. E igualmente eu penso para o ano que vem, eu não penso em, não trabalho, é claro que a única escola que pode ser bicampeã é a Mangueira, porque é a atual campeã. Mas eu não é assim, o bicampeonato não é uma obsessão minha. Não, a minha obsessão é fazer novamente o melhor trabalho que eu puder fazer. Eu quero ser melhor do que fui, entendeu? Então eu quero apresentar o melhor trabalho que eu puder. A minha competição é comigo, a competição da Mangueira é com a Mangueira, entendeu? De ser melhor do que a Mangueira de 2017, que é ser melhor do que a Mangueira de 2016.
Mas a cobrança vai existir, né? Você tá preparado pra essa cobrança de entrar na avenida dessa vez com todos os olhares em cima de você?
Eu não tô preparado. Não é questão de estar preparado pra cobrança. É, ano passado eu também fui muito cobrado, né? Quer dizer, não cobrado pelo campeonato, mas cobrado pelo fato de ser um carnavalístico inexperiente, um carnavalístico de um carnaval só, um carnavalístico que chegou na Mangueira muito jovem, um carnavalístico que não tinha feito nada, um carnavalístico que não tinha história. Então, eu acho que nada... A cobrança do campeonato acho que não vai ser pior do que a desconfiança da capacidade de fazer ou não fazer o que fiz, entendeu? Mas eu também não sou um cara que dou bola para essas coisas, não. Eu trabalho muito... O meu trabalho é muito focado no trabalho, entendeu? Eu acabo não tendo muito tempo para... Tempo para me...
Para se preocupar com outras coisas, né?
Para me preocupar e para ter expectativa, eu me ocupo muito da coisa que eu faço, entendeu? Então, não, essa pressão não chega até mim, eu não permito que chegue até mim, entendeu?
Até recentemente eu estava conversando com os amigos, até no programa lá no Bar Apoteose, que a minha visão é a seguinte, Leandro, me corrija se eu estiver falando alguma besteira. No ano passado, talvez a sua cobrança era mais interna dentro da escola, das pessoas não te conhecerem, não acreditarem muito no seu trabalho. E a gente aqui no público lá de fora, a gente sabia da sua capacidade, estava esperando um bom carnaval da Mangueira. Eu acho que agora, de certa forma, inverteu um pouco, né? Porque a escola hoje te conhece, sabe do que você é capaz, e o público agora que está esperando um grande carnaval da Mangueira, um carnaval para disputar título.
Eu acho que é isso, não sei, é porque eu não, eu realmente eu tenho um pouco de dificuldade de olhar por esse prisma, assim, eu olho muito mais com um lado de, eu tenho que trabalhar, eu não sei se eu fiz esse carnaval todo que as pessoas dizem, eu fiz um carnaval que me deu muito, que foi muito sacrificante pra mim, que artisticamente foi muito, muito intenso, que foi uma coisa muito... Eu precisava aproveitar a oportunidade que me foi dada, eu precisava fazer, independente da situação financeira da Mangueira, independente de toda a desconfiança, era um carnaval que para mim só podia dar certo. Eu não tinha outra opção a não ser fazer com que o carnaval desse certo. Mediante toda a dificuldade financeira da Mangueira, mediante toda a dificuldade estrutural da Mangueira, conseguir que esse carnaval desse certo foi extremamente sacrificante para mim, entendeu? Então isso de alguma forma, eu tenho exatamente o entendimento do que é o sacrifício de fazer um carnaval. Então essa cobrança, essa expectativa, tudo isso chega, quando chega em mim, chega muito menor, porque eu não me deixo levar por essa expectativa, por essa cobrança, porque o meu desgaste pessoal para desenvolver artisticamente isso já é muito grande, entendeu? Então não chega, quando chega em mim já chega com muito sem força, entendeu?
Uhum. Então, até mais cedo, quando eu falei contigo, perguntando da possibilidade da entrevista, você falou que não ia falar muito do enredo, né, que o santo não deixa. O que, que o santo permite que você fale do enredo só para deixar um gostinho na boca dos mangueirenses e também dos amantes do carnaval?
Na verdade, aquela coisa que você falou, você já leu a sinopse?
Sim. É justamente por isso que eu te pergunto, porque ela pega tantos aspectos, né, ela traz tanto, ela é tão rica de imagens, de visões, que eu te confesso assim, eu fiquei em dúvida de como você vai trabalhar isso, vai setorizar isso, porque é um enredo muito rico. Desculpa te cortar, em uma lauda você botou tanta coisa que chega a ser assustador no bom sentido, né? Parabéns.
Então, tudo aquilo que você leu, todas essas imagens que você falou que conseguiu perceber, vão estar presentes. Meu carnaval está todo ali, inteiro, completo. Meu carnaval está na minha sinopse. A minha sinopse é muito breve, é muito curta, porque eu não estou afim de alugar ninguém, entendeu? Me incomoda cada vez mais sinopse que as pessoas não leem. Hoje em dia, com a questão das redes sociais, das mídias sociais, as pessoas leem foto. Leem foto e hashtag. Texto não leia. Acho que o carnaval precisa se aproximar. A gente precisa... Fala-se muito a respeito de...
Sem textão, né?
Oi?
Sem textão, né? Essa coisa que tem no Facebook.
Fala-se muito que as pessoas estão perdendo interesse pelo carnaval e me incomoda um pouco escrever sinopse extremamente extensa, já que hoje as pessoas não leem. Então, por que eu vou escrever uma sinopse extensa se ninguém vai ler? Eu acho que a gente tem que caminhar por um caminho de tentar se aproximar das pessoas, fazer as pessoas entenderem. Então, não é a primeira sinopse curta que eu faço. Desde que eu pude fazer sinopses autorais, né, com a minha assinatura, eu optei por sinopses que não extravasassem, que não ultrapassassem uma página. Minha sinopse da Caprichosa era meia página, a da Betânia era um pouco mais de meia página e essa é meia página. Então, assim, e outra coisa também, eu não tenho interesse de dizer agora tudo. Eu não tenho interesse de mostrar a minha setorização. Eu não tenho interesse de deixar claro o que são minhas alas, o que são meus carros. A gente já faz um carnaval compartilhado, onde todo mundo toma conhecimento de tudo, porque a cidade do samba está aberta e todo mundo vê. Então, eu acho que o que pode ser guardado para o desfile, eu acho que deve ser guardado por uma questão de privilegiar o espetáculo, e por uma questão da possibilidade de você surpreender, entendeu?
Agora, isso também dá mais liberdade aos compositores, né? Já que eles não têm que ficar amarrados ali naquela...
Sim, Na verdade, a minha sinopse, ela capta o espírito do enredo. E qual é o espírito do enredo? O espírito do enredo é a maneira como o brasileiro lida com a questão do santo. Muito se falou que... O Império Serrano já fez isso com o Império do Divino, a Imperatriz já fez isso com o Brasil de Todos os Deuses, a Mocidade Independente já fez isso com
Padre Miguel.
Quer olhar por nós. E o meu enredo não é nenhum desses três. A Imperatriz era muito focado nas religiões brasileiras, tinha
Nas religiões que estavam no Brasil, né? Tinha até budismo, xintoísmo, tinha...
Budismo, tinha...
Hinduísmo.
A religiosidade indígena. O do Império era muito focado no trabalho nas festas populares, né?
Uhum. Das procissões.
E da Mocidade Independente tinha uma coisa muito sacra, muito forte, né? Na Primeira Missa do Brasil, essa coisa toda. O meu não. O meu tem a ver com essa religiosidade popular. Tem que haver com a e principalmente com a figura do santo, né? O santo da igreja, o santo de casa, e tudo aquilo que o brasileiro pastor passou a chamar de santo, né? Nós temos uma cultura que se apropriou de uma série de signos, e quando uma entidade da Umbanda ou quando uma entidade do Candomblé incorpora em alguém, as pessoas falam que a pessoa virou no santo, uhum. né? A pessoa virou no santo, baixou o santo, canta pro santo subir. Então, o brasileiro...
Joga aquela cervejinha, deixa pro santo.
E outra coisa também assim, né? É muito pouco católico você ter uma imagem de São Jorge, por exemplo, com um copo de cerveja do lado. É muito pouco católico você ter a imagem de Corme Damião com um prato de doce do lado. Uhum. Né? É muito pouco católico você imaginar que quando você quiser pedir, quando a mulher solteira quer pedir um matrimônio, que ela bote Santo Antônio de cabeça para baixo dentro de um copo d'água. O brasileiro desenvolveu uma relação de intimidade com a santidade.
Nada sacra, né?
Nada sacra, muito, inclusive em alguns momentos, muito profana. Essa ligação não profana com a santidade, eu acho altamente carnavalesca e é muito e caracteriza demais a cultura popular desse país, que é, de um modo geral, é o mote de todo o trabalho que eu faço, né? Desde que eu tive a oportunidade de assinar de forma autoral meus carnavais, e esse vai ser o terceiro, eu sempre busquei privilegiar esse meu olhar sobre a cultura regional. E isso é uma coisa que eu quero privilegiar. Então, o meu enredo tem muito... Ele é muito ligado ao popular, entendeu? Ele é muito ligado ao São Jorge, que você recorre para vencer uma demanda, à chuva que você pede a São Pedro. Claro que existe também um momento de falar de festas de santo, sim, né? Porque as festas feitas para questões, para os santos, também traduzem muito do espírito festivo, né? Você imaginar que a festa, que a Folia de Reis, que é uma festa feita para os três santos reis, é uma festa basicamente formada, é construída em cima de música e pessoas mascaradas, você imagina que isso é quase um carnaval e muito pouco sacro, concorda?
Claro, claro.
Ou você imaginar, por exemplo, que na festa de São João, que São João é um santo em que você solta fogos para fazer barulho e acordar São João no céu. Que você manda balões, iluminados, que é para você clarear o céu, perturbar o som de São João e incomodá-lo para poder que um pedido seja atendido. Quer dizer, isso de você acordar uma pessoa é como meio que como você chegasse na casa de alguém e acendesse a lâmpada, né? É muita intimidade, né? Você acordar um santo, né?
É muito abuso, então, né?
Isso. Então é muito isso. O meu carnaval é muito margeado por esse espírito de cultura brasileira em cima da religiosidade.
Perfeito. Leandro, só para finalizar, sinopse na rua, como é que tá o trabalho de figurino, protótipo, barracão já começou? Como é que tá aí?
Tô aqui falando com você e desenhando. Sinopse na rua, e agora a gente tem que correr atrás, né? A gente protelou um pouco, a Mangueira protelou um pouco a entrega da sinopse, né? Todo mundo sabe que a escola estava tentando enredo patrocinado, porque a situação do país é difícil, a situação da Mangueira é difícil também, e nós estávamos tentando, a escola estava tentando alguma coisa que permitisse...
um investimento, né?
Que permitisse um fôlego financeiro. Não conseguimos. Agora, o jabacaxi é meu. Eu tô com a faca na mão já e tô descascando.
Mas tá na mão do santo. Tá na mão do santo, vai dar certo. Tá tudo na mão do santo.
E aí a gente tá trabalhando agora para que tudo dê muito certo.